As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Concluído o processo de regresso às aulas de todos os níveis de ensino, o município fez o balanço em relação ao processo de refeições escolares que, no período de confinamento, continuaram a ser fornecidas aos alunos de dois agrupamentos de escolas de Tomar, nesta segunda fase exclusivamente nas freguesias. O vice-presidente do município de Tomar falou dos números envolvidos neste processo, com destaque para os 75 mil euros gastos.
Agora que todas as faixas etárias ou todos os níveis de ensino já retomaram desde o dia 19, portanto a ação terminou e portanto permite-nos ter aqui os valores globais. Portanto, foram 3 meses desta ação, dos vales em refeição escolar nos 25 mini-mercados das 10 freguesias rurais. Portanto, lembro que esta ação foi apenas nas freguesias rurais e, portanto, os números que vou dar têm apenas a ver com isso, na freguesia urbana. Portanto, São João Santa Maria manteve-se a entrega das refeições ou ao domicílio ou em takeaway, portanto, na zona aqui mais central da cidade. E é, obviamente, a freguesia com mais alunos subsidiados, desde logo que a escala, obviamente, é diferente. Mas, portanto, para as 10 freguesias rurais, ao longo destes 3 meses, foram cerca de 800 alunos, os alunos apoiados e, por consequência, os seus agregados familiares, com os tais vales, portanto, que eram de 50 euros para o escalão A, 25 para o escalão B, e, portanto, o que implicou cerca de 75 mil euros de investimento do município, portanto, no fundo, em apoio social, que, como disse, não foi apenas aos alunos, porque permitiu-se que os agregados pudessem comprar em escala e, portanto, preparar as suas próprias refeições, evitando também aquele efeito, de certa forma, discriminatório que acontecia muitas vezes, que era o aluno receber uma refeição e ter uma refeição diferente do resto do agregado familiar, e também com o efeito, portanto, lateral de ajudar estas 25 pequenas empresas do nosso concelho, ainda por cima do espaço rural do nosso concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Paulo Macedo, eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar, aproveitou a recente sessão deste órgão autárquico, realizada na sexta-feira, para abordar a questão da poluição no Nabão, em particular a recente audição pela Assembleia da República, Anabela Freitas e Luís Albuquerque, respectivamente, presidentes das autarquias de Tomar e de Orém. Paulo Macedo focou a sua intervenção no eleito oriense, que descartou responsabilidades das hectares do Alto Nabão e de Ceiça nos sucessivos episódios poluentes, advertindo então que, se o problema não está centrado nas referidas estruturas, então o desejado investimento de 22 milhões de euros vai resolver apenas os problemas de Orém e não de Tomar.
Nos estão aqui a tentar tapar os olhos, mas aquilo que nós consideramos é que nesta audição ficou bem evidente que, segundo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém, o principal poluidor do Rio Nabão não são as hectares, são outros focos. E o Sr. Presidente da Câmara lá respondeu, e não querendo acender a colocar aqui Presidente contra Presidente, aquilo que nós chamamos a atenção é, acho que era importante que o Sr. Presidente da Câmara desmentisse aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém. Porque na prática, e contradizer essas afirmações, porque sabemos que não tinha do seu lado, o Sr. Presidente da Câmara, o Presidente do Conselho de Administração, ou seja, apesar do Sr. Presidente da Câmara ser o Presidente do Conselho de Administração da Teja Ambiente, não tinha a seu lado o Sr. Diretor-Geral da Teja Ambiente, que parecia estar ali mais para dar veracidade e credibilidade às afirmações do Sr. Presidente da Câmara de Orém. E foi assim que passou. E já começamos a falar cada vez mais nesta Teja Ambiente, aquilo que a CDU começa a perceber é que começa a haver aqui uma espécie, mais à frente iremos falar novamente no ponto 3, numa espécie de Teja Ambiente Gate, ou seja, casos polémicos com a Teja Ambiente. E vamos lá ver se não vai haver. Ou seja, a CDU conclui finalmente que o problema já está resolvido. Puséssemos o Conselho de Orém, não é, ao Tomar em Orém, e ao contrário, estava resolvido. Porque efetivamente o que o Conselho de Orém está a pedir é que venham 22 milhões de euros, que vamos todos pagar, sejam os contribuintes do Conselho de Tomar, como dos outros 4 conselhos mais pequenos, e o problema de Orém fica resolvido, mas não fica ao Tomar. Não fica ao Tomar. E é isto que tem que ser dito. Porque efetivamente a Teja Ambiente vai resolver um problema do Conselho de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de Centros de Saúde do Aços Médio Tejo registou 4 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 2 em Abrantes e 1, respectivamente, no Conselho de Orém e também no Conselho de Torres Novas. No Aços Médio Tejo, Orém registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.019 infecções, seguido de Tomar com 2.500, Torres Novas 1.991, Abrantes 1.566, Entroncamento 1.105, Alcanena com 1.021. Seguem-se Ferreira do Zezer com 603, Mação 433, Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual com 184 e Constância com 164 casos. No Açores Médio Tejo estão hoje 416 pessoas em vigilância ativa, Abrantes tem 261 pessoas nessa situação, seguida de Tomar com 79, Sardual 20, Orém 13, Entroncamento também com 13, Torres Novas 12, Nação 10, Constância 4 e Vila Nova da Barquinha 3. Fecha a lista Ferreira do Zezer com uma pessoa em vigilância ativa. O Paços Médio Terra registra então um total acumulado de 12.862 pessoas infectadas, 12.404 recuperadas, 416 em vigilância ativa e 378 óbitos.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERC, os candidatos.
A Assembleia de Adrentes do Bloco de Esquerda de Santarém aprovou o nome de Fabiola Cardoso como candidata à presidência da Câmara Municipal de Santarém. Fabiola Cardoso é atualmente deputada eleita para a Assembleia da República, onde tem sido uma voz fortemente interventiva, principalmente nas comissões de Assuntos Europeus, de Agricultura e Mar e de Ambiente e Ordenamento do Território. Tem apresentado, defendido e feito aprovar propostas legislativas de interesse local e impacto nacional, nomeadamente sobre o Rio Tejo e a linha ferroviária do Norte. A deputada do Bloco tem acompanhado de perto os principais problemas do distrito, tendo apresentado centenas de requerimentos e perguntas escritas ao Governo sobre temas tão variados como a poluição relacionada com as suinicultoras, os subsídios da política agrícola comum, a falta de transporte ou iniciativas para o apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas. Professora de Biologia e Geologia, de 47 anos de idade, destacou-se enquanto cidadã nos movimentos cívicos LGBT, na defesa da escola pública e do ambiente.
Autárquicas 2021 são neste.
Foi inaugurado neste domingo, 2 de maio, o monumento em homenagem aos bombeiros voluntários de Ferreira do Zezer, da autoria do escultor Santos Carvalho, e instalado no jardim em frente à igreja. O monumento apresenta o símbolo da Corporação de Ferreira do Zezer e várias referências aos bombeiros. Esta inauguração contou com a presença de várias entidades que assim se associaram ao momento. Caso do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Comandante Jaime Marta Soares, que recordou que os bombeiros são o maior exército de soldados da paz e da vida existente a nível europeu.
Afirma-se o tributo àqueles que efetivamente são elementos do maior exército de soldados da paz e da vida que existe em Portugal. E nesse exército afirma-se no socorro, afirmam-se no socorro como os primeiros agentes de proteção civil. As mulheres e os homens que fardam de soldados da paz, orgulho da nossa pátria, dedicam-se de alma e coração ao exercício de uma missão que faz com que Portugal, nesta área do socorro, seja invejado, mas a maior parte são todos os países da Europa e do mundo. Porque não há nada que se compare no espaço universal como aquilo que existe em Portugal. Uma organização da sociedade civil, composta por associações humanitárias de bombeiros, que no seu seio têm um corpo de bombeiros que em todas as missões de socorro o fazem com nível elevado, com grande profissionalismo, com grande competência e com grande saber.
Também o Presidente do Município de Ferreira do Zezer, Jacinto Lopes, escolheu o momento para enaltecer o papel dos bombeiros na defesa das populações.
Sem dúvida que o pilar fundamental são os homens e as mulheres que são bombeiros. Eu costumo dizer que pode haver dinheiro para equipamentos, e tem que haver, mas não há nada que pague a vossa disponibilidade. O sair de casa sem saber se voltam a casa ou não, deixar o jantar de Natal se for preciso quando toca a sirene, tudo isso são coisas que não têm preço. Esta homenagem de hoje não paga isso, é apenas um reconhecimento. Tenha essa noção. E por muito que façamos, como disse o Presidente da Assembleia Geral, nunca será suficiente para os pagar. Porque os bombeiros são, por natureza, e não pode ser de outra maneira, os melhores de nós. Só quem anda pelo lema vida por vida sabe o que é isso. Eu já passei muitos anos nos bombeiros, como sabem, por vários lugares, mas acredito que aquilo que eu sentia por estar nos órgãos sociais não será uma pequena parte que vocês sentem por serem homens e mulheres, soldados da paz, que dão o melhor de vós e dão também o melhor das vossas famílias, porque como estão a dar o melhor de vós, alguém está a ficar sem a vossa presença, sem os vossos carinhos, sem o vosso amor. As vossas famílias também sofrem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar aprovou a minuta de protocolo PDP, produção de energia, com vista a desenvolver ações de salvaguarda das tradições da Festa dos Tabuleiros no âmbito do projeto EDP Tradições. Como explicava a vereadora Filipa Fernandes na recente reunião do Executivo Camarário Navantino, o projeto já tem parte do seu financiamento aprovado.
O município de Tomar fez uma candidatura ao EDP Tradições. Do projeto que nós apresentámos, nem todo foi apoiado, foi 50% foi apoiado. E, portanto, neste momento o que trazemos é o protocolo entre as duas partes, entre o município e a EDP, para a concretização deste projeto. O que é que complementa este, o que é que contém este projeto? É um projeto de salvaguarda dos saberes fazeres da Festa dos Tabuleiros. O que pretendemos é fazer umas ações de formação para, com quem direito, portanto, com os artistas, com os artesãos, que muito sabem sobre este saber fazer. Falamos de cestaria, hotelaria, olaria, confecção de flores, rodilhas, e a nossa intenção é fazer ações de formação para partilha desta arte e deste ofício, para que não se perca a essência da Festa dos Tabuleiros. Também está previsto para os meses de verão, no centro da moagem, portanto, na moagem, uma mostra destas artes e ofícios, destes artesãos que vão fazer parte deste projeto, para dar início, então, àquilo que é a mostra artesanal da nossa Festa dos Tabuleiros. Dizer-vos que esta medida também está referenciada na DGPC como uma medida de salvaguarda e que muito veio enaltecer e agradecer aquela que foi a nossa proposta de classificação a património nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém assinou na passada sexta-feira em Vozela o acordo de cooperação que vai viabilizar a instalação de um espaço de teletrabalho ou coworking no concelho. O projeto, promovido pelos Ministérios da Coesão Territorial, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, pretende contribuir para a dinamização dos territórios do interior, facilitando a fixação e a atração de pessoas e empresas. O novo espaço oriense de coworking e teletrabalho será instalado no edifício multiusos de Freixenda, espaço que reúne todas as condições para albergar os utilizadores do projeto. Estes espaços disponibilizados pelas autarquias estarão devidamente equipados com computadores, impressoras e acesso à internet, divididos em áreas de diferentes tipologias. Terão também zonas privadas para videochamadas, bem como espaços para a realização de reuniões e ações de formação. O objetivo passa por diminuir a necessidade de deslocações e a consequente pegada carbónica, melhorando a qualidade de vida das populações do interior e promovendo a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. O protocolo de adesão à rede foi assinado entre a CIM, do Médio Tejo, a Câmara Municipal de Ourém, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e o Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, esteve na sexta-feira, 30 de abril, em Coimbra, para assinar o protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente e vários municípios. Com a assinatura deste protocolo, em Abrantes vão avançar as obras de recuperação das linhas de água, a estabilização das margens e prevenção da erosão, de forma a salvaguardar a defesa contra cheias de pessoas e bens na linha de água, que vem desde a Aldeia do Mato, passando por Rio de Moinhos e terminando no Rio Tejo, contemplando ainda também uma intervenção em Centieiras. No âmbito deste protocolo de colaboração vão ser estabilizadas as margens com soluções técnicas de engenharia natural, reabilitadas as infraestruturas degradadas, será também feita a contenção de espécies invasoras, criados espaços de inundação natural e ações de desassoreamento, entre outros trabalhos de intervenção, de forma a prevenir as cheias e consequentes estragos. Recordo-se que foi recentemente aprovada, em reunião de Câmara, a adjudicação do projeto de intervenção e recuperação destas linhas de água, no valor de 75 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Torres Novas, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha vão receber a programação cultural em rede Volver, programação que tem como objetivo valorizar o tecido cultural e artístico do Médio Tejo, música, exposições, teatro, cinema, dança, a par de realização de conferências, integram esta iniciativa cultural que se realiza entre os dias 18 de maio e 11 de dezembro deste ano em diversos locais dos três concelhos envolvidos no projeto. A apresentação da iniciativa ocorreu na passada sexta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. Referenciou então para as palavras do Presidente do Município do Entroncamento, Jorge Faria, que resumia desta forma aquilo que vai ser a programação cultural em rede Volver.
O Volver foi aqui referido que é um programa de voltar a ver, mas também é um programa para os que estão cá. É uma iniciativa conjunta feliz destes três municípios, que estamos a desenvolver uma programação que se vai desenrolar entre maio de 20 a agosto de 21, que já deslizou um pouco em resultado da pandemia. Esperemos que não tenha que deslizar mais. É sinal que, de facto, estamos a começar a entrar nas nossas vidas normais. Mas é, sobretudo, um programa muito variado, com várias artes, que decorrerão nestes três concelhos e que será um momento não só para quem nos quiser voltar a ver, nos visitar, e que são bem-vindos, mas para que todos os que estão aqui possam também usufruir desta programação, que eu penso que é uma programação muito interessante, e também, como disse a vereadora Elvira, com uma presença forte de grupos locais, também para dar voz a esses grupos locais, que não vão limitar-se a atuar no seu concelho, vão atuar nos três concelhos, vão de alguma forma atuar na região. Já agora, nós somos até mais que 105 mil os três concelhos, mas se pensarmos de uma outra dimensão, se fizermos um exercício muito simples, fizermos uma circunferência com um raio, podem escolher o entroncamento, botequim, para não ser... com o raio no botequim, por exemplo, é um exercício fácil de fazer. Nós fizemos um raio de 30 quilómetros, temos uma população de 500 mil habitantes, superior a 500 mil habitantes. E hoje, com as facilidades de locação que existem, desde a ferrovia, desde as autoestradas, 30 quilómetros é como viver na Grande Lisboa e deslocar-se ao centro de Lisboa para ir ver um espetáculo ou para ir a um serviço qualquer. Portanto, este programa, a meu ver, tem também esse grande mérito.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar perdeu diante do Hockey de Barcelos, em Barcelos, nas grandes penalidades durante o tempo regulamentar e após o prolongamento. O resultado foi de 3-3. No segundo jogo do play-off referente aos quartos de final da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins, a formação nabantina ficou assim pelo caminho no campeonato, numa época a todos os títulos notável, sendo que o sexto lugar na fase regular fica para a história do clube nesta competição.
Rádio F, a primeira a informar.
A CP Comboios de Portugal informa que, por motivos de greve convocada por uma organização sindical, podem ocorrer algumas perturbações na circulação de comboios no período compreendido entre o dia de hoje e o próximo dia 17 de maio. A greve convocada abrange nomeadamente o trabalho extraordinário em dia feriado e dia de descanso semanal. A CP prevê realizar a larga maioria dos seus comboios, sendo que poderão existir alguns atrasos e supressões a nível nacional. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, a CP permite o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos face aos incómodos causados aos clientes. A CP recomenda também a obtenção de informação sobre o estado de circulação de comboios através do contacto com os canais de informação da empresa, o cp.pt, ou linha de atendimento telefónico 707-210-220. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.